O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Ralf de Carvalho.
Minha gente, nós estamos começando, o assunto é Segundo Tempo, aqui na Rádio Jornal. Pois é, nós vamos fazer o programa com Roberto Queiroz e com Marcelo Pereira. E eu vou colocar aqui um assunto que aqui no Brasil a gente não vê uma possibilidade de 300 pessoas não virar uma multidão. Mas o interessante é que hoje pela manhã, Marcelo e Roberto, saiu a informação de que o futebol da Alemanha vai voltar à atividade. Essa notícia está desde a semana passada, mas foi o protocolo que chamou a atenção para o jogo Borussia Dortmund e o Schalke 04, que no protocolo prevê a presença de 322 pessoas para participar, para organizar, para policiar, para dar segurança, para assistir os atletas no estádio. 322 pessoas.
Jogo de portão fechado, né, Ralf?
É, de portões fechado. Imaginem vocês que a gente tem o maior conceito de disciplina dos alemães. Mas eu pergunto, Marcelo, será que o alemão é tão disciplinado que ninguém vai olhar para a cara do outro nesse jogo?
Boa tarde, Ralf. Boa tarde, Roberto. Um abraço para Marcelo Júnior, que com certeza deve estar nos ouvindo agora.
Recuperado
da Covid, né? Esse lugar é dele. Eu estou aqui hoje pela primeira vez, inclusive, participando desse debate em home office, né? Então eu queria mandar esse abraço para ele e a grande espera na recuperação dele plena. Com relação à Alemanha, eles são realmente bastante disciplinados. Eles têm como fazer esse distanciamento. O estádio é grande, né? Os atletas tomaram as devidas precauções, fizeram os testes. Eles têm condições econômicas disso, têm condição de pessoal de saúde para acompanhar de perto esses jogadores. E a comissão técnica e todo mundo que envolve, né? A gente certamente não vai ver um grande jogo de futebol, porque está todo mundo recomeçando agora, o pouco tempo de treinamento, questão tática, técnica, de ritmo e tudo mais.
Mas medo é o início, de chegar junto.
É um alento, né? Pelo menos.
Mas é uma multidão. É uma multidão. 300
mil. Não, no ginásio, no estádio que cabe mais de 30 mil pessoas, 40 mil pessoas, eles não vão estar todos juntos. Juntos vão estar os jogadores, os 22, e o árbitro no meio de campo. O resto vai estar separado. Esses estádios têm vestiários grandes e eles foram testados, né?
Tá bom. Roberto, qual é a sua visão sobre isso?
Eu acho que é muita gente. É porque a gente ainda não foi para a ponta do lápis. E a gente sabe que tem os jogadores, vamos dizer, 30 de cada clube, tem os massagistas, tem o quarteto da arbitragem. A gente fala, cita isso, mas a gente não anota.
Porque tem o pessoal de segurança,
né?
E da televisão.
Tem o pessoal da televisão. Os câmeras, aqueles que carregam os fios com aqueles carrinhos. Tem um monte de coisa, um monte de gente. Eu acho que é por aí mesmo. Se não, eles lá fazem, com certeza, com mais capacidade técnica, eu acho, do que nós aqui. São muitos jogos aqui, de uma só vez, entendeu? Eles também têm, mas eles têm mais recurso financeiro. Agora, o que eu acho é que é isso mesmo. 200, 250, 300 pessoas, é muita gente. Aqueles caminhões com os operadores também lá dentro, né? Então é nessa faixa mesmo, Ralf.
Eu acho que é por isso. Diga, Marcelo.
É o seguinte, a Alemanha possui alguns dos principais laboratórios farmacêuticos do mundo. Entendeu? Eles têm capacidade de fazerem esses testes rápidos dentro dos próprios vestiários, dos estádios. Eles fazem isso imediatamente. E esses jogadores, principalmente nessas primeiras partidas, devem ter sido testados e retestados para poder não dar volta atrás, né? E prejudicar todo o esquema, porque o que está por trás disso é o patrocínio da televisão, é, o público e as casas de apostas, entendeu? É o que move o futebol hoje.
É, certamente isso aí é o que faz pressão. E aqui não vai demorar, não. Hoje a gente já relaciona de volta a campo Minas, Rio, Rio Grande do Sul, Sergipe.
É, treinamento, né?
Para treinamento, sem treinamento. Para a semana, o Rio Grande do Norte. Sobre o Rio Grande do Norte, tem um detalhe interessante para vocês falarem. Hoje, o Roberto Fernandes, ouvido de manhã aqui no Bate e Rebate, dentro do programa do Geraldo, ele disse que os jogadores já estavam entrando num processo de depressão em casa. E o clube tinha que fazer alguma coisa. Então, como tem em Natal uma área livre da presença de público, que é a praia, eles levaram os jogadores para a praia, dividir em grupos e mesmo em off, ou seja, porque não está oficializado ainda, eles fizeram treinamento com esses jogadores. Será que isso está acontecendo no futebol de Pernambuco que a gente ainda não sabe? Eu não digo na praia, mas em algum lugar. Vocês acreditam nisso?
Eu não acredito, mas, não.
Acha que aqui não, né?
Acho que aqui não. Acho que o pessoal está obedecendo. Agora, a verdade, Roberto Fernando está falando a verdade. Não é só jogador de futebol que está já entrando em depressão, se chateando de estar tanto tempo dentro de casa. É um saco só dentro de casa. Entendeu? Agora, imagine quem não tem uma programação ampla de TV, quem não tem uma casa grande, quem não tem uma casa abastecida, a geladeira vazia é lamentável, né? Então, Ralf, a geladeira cheia é uma vantagem.
Quem não sabe cozinhar, né, Roberto? Tem, né?
Hein?
E quem não sabe cozinhar também, né?
É, mas tem tanta comida pronta aí, né?
Mas tem que ter um preparo psicológico, hein, Marcelo? Para poder...
Nós já vamos há mais de 30 dias disso aí, rapaz.
Pois aí não se sabe até onde vai.
É verdade.
Agora, depressão é uma doença braba, então tem que se evitar também.
É, a depressão vem porque a pessoa está ali sem fazer nada dentro de casa, faz aquelas mesmas coisas, sai do quarto, vai para a sala, da sala vai no terraço, entendeu? A maioria do povo aí em vários lugares, o vão só é a casa, entendeu? E a geladeira, quando está vazia, ficam dizendo que é porque o presidente está dizendo uma coisa aí e a OMS diz outra coisa, o Ministério da Saúde diz outra coisa, mas a verdade é que as pessoas já não estão aguentando, não. É um saco, é um negócio que vai começando a perturbar. Então não é só jogador de futebol, eles também estão, entendeu? Eu acho que tem que se encontrar uma maneira, né? Uma maneira que, olha, tem umas coisas acontecendo nessa situação de gravidade aí dessa Covid. Eu fico impressionado, eu estou impressionado com o pessoal de São Paulo. Pois o pessoal fez lá o negócio do rodízio de veículo e tirou o pessoal de carro, está indo para os ônibus, metrô e trem. Está tudo super lotado.
Lotando, né?
Hein?
Pois é.
É impressionante a mentalidade dos caras de São Paulo, rapaz. E Pernambuco também vai adotar isso. Que coisa lamentável isso. Quer dizer, quem precisa sair, vai ter que sair. Não vai sair de carro, vai sair de quê? Vai sair de ônibus. É impressionante. Eu vim passear a manhã inteira vendo isso. Matérias nos ônibus, no metrô de São Paulo, entendeu? Pernambuco não começou ainda, mas será que não está na hora de dar uma recuada nisso? Porque o que está acontecendo em São Paulo é o amontoado. Eu vi o pessoal sendo entrevistado, o metrô cheio, o trem cheio, o ônibus cheio, entendeu? Essa distância de 10 centímetros, não é mais de 10 centímetros de um para o outro, é impressionante. Parece que foi feito para aumentar a quantidade de contaminados. O que é
mas isso?
Mas isso
em São Paulo, eu acho que aqui...
São Paulo.
Aqui há uma tendência de se aceitar bem esse lockdown, porque ele tem uma previsão de 16 dias. Então, não chega a ser um absurdo e a gente vai ver se o pico vai reduzir.
Mas não vai ter também o rodízio de carro, Ralf?
Vai ter. Depois do comercial, a gente vai falar nisso e noutros assuntos. E eu quero lembrar que hoje nós estamos com a programação especial no ar. A Rádio Jornal, em parceria com o Instituto JCPM de Compromisso Social, vem apresentando na programação aquelas entidades que estão realmente precisando da ajuda da sociedade. E o que se deseja é que a sociedade, num ato de amor e solidariedade, participe, entre em contato até às 19h hoje, aqui com a Rádio Jornal, pelo telefone 3413-6500. Eu vou repetir, 3413-6500. Até às 19h. É a campanha Atitude Cidadã, está em nossas mãos. É ajuda ao próximo, é solidariedade. Roberto Queiroz e Marcelo Pereira, o Santos cortou 70% nos salários dos jogadores. Que cacetada! Quer dizer, o descontentamento foi geral. E a direção do Santos comunicou através de e-mail. Eu imagino que o jogador deve ter tido, no momento, uma reação por demais. Principalmente porque não houve acerto prévio. Antes, os jogadores tinham sugerido um corte de 30% para não demitir, não cortar nenhum funcionário do clube. Aí chegou a surpresa e atacada de 70%. Marcelo e Roberto, será que o Santos exagerou, hein, Marcelo?
Rapaz, as contas dos clubes estão muito ruins, não é? Mesmo os clubes que têm bons resultados de balanço, eles têm dívidas enormes, reprogramadas, espalhadas por aí. A direção do Flamengo, por exemplo, conseguiu equacionar o débito a curto prazo, né? Renegociou tudinho para poder o time ter dinheiro e em busca de novas conquistas. Mas o Flamengo deve muito, como Corinthians, Santos, o Internacional, o Grêmio, todos os clubes brasileiros devem. Então, a situação do Santos deve ser essa daí mesmo. Tem que cortar porque não está tendo receita. Jogadores com salários altíssimos. A tendência é que eles não consigam, esses clubes, grandes vendas para o exterior, porque o mercado vai encolher. Os clubes não vão estar mais torrando dinheiro como torravam. Então, tem que ser por aí mesmo, entendeu? Agora, é o ponto mais sensível do jogador. Sem dinheiro no bolso, a tendência de qualquer clube é fracassar em competição. E o Sport e o Santa Cruz devem abrir bem o olho nessa situação.
E aí, Roberto? Agora, eu estou entendendo, Ralf, que esse corte é para esse período de paralisação, né?
Não, 3 meses. 3 meses.
Sim, 3 meses. O tipo da coisa. A gente fala assim, mas a gente não sabe o total da folha do Santos. Deve ser uma folha altíssima também. Não é igual a do Flamengo, não é igual a do Palmeiras, eu acredito que não. Mas é folha alta.
Mas paga então muito. Paga muito. Hein? Paga muito. O Santos está no rol dos bons.
Contratou um técnico mais barato que São Paulo, né? Porque São Paulo era na casa de R$1 milhão livres. Agora ele deve estar com um técnico mais barato, mas mesmo assim a situação não deve ser muito difícil, não. Muito diferente, não, aliás.
É melhor cortar do que atrasar, né? Tem clube atrasado, 3 meses.
Ou não pagar, né?
Não atrasou,
ou não pagar.
Apenas cortou.
O cara que não recebe, daqui a 3 meses ele vai para a justiça ou sei lá, tentam receber de alguma maneira. Eu acho que cada um sabe onde o sapato aperta, Ralf. Eu não vou dizer nem que foi de mais, nem que foi de menos. A verdade é que os caras estão parados em casa, não estão nem treinando. Agora podem voltar, mas ainda não voltaram. Então, 30%. O cara que ganha, vamos dizer, R$100 mil. Vamos botar por baixo aí. 100 mil, ele vai receber 30 mil. É um dinheiro bom, né? Dá para comprar comida e pagar as despesas. Porque o cara está dentro de casa. Paga o aluguel, paga a comida. Entendeu? Quem ganha R$1.000, não. É uma pancada forte. Mas não deve ter, não. Eu acho, aliás, eu vou lhe dizer, viu? No futebol desses clubes maiores aí, eu vejo cada absurdo. cada jogador ganhando 700 mil por mês, cada jogador que não merece ganhar 100 mil. É impressionante. Não tem mais treinador de 200 mil, é tudo de 500, 700, 800, 1 milhão. Quer dizer, eu acho cada absurdo. Então é, vamos esperar aí para ver. A reação dos jogadores não poderia ser normal. Mas eles acho que eles vão acabar entendendo. Ou uma parte séria e outra parte. Daqui a pouco eles vão se entender. Acho que esse entendimento deveria ter sido feito antes. Não deveria ter sido feito assim. Não,
negociar uma coisa. Tora, o clube chegou a falar em 50%. Aí hoje impôs 70% e fim de papo. Por isso é que está havendo essa revolta. Agora, eu queria que o Marcelo falasse. Hoje a gente está tendo uma programação especial na TV, está tendo aqui na rádio, acontecendo o dia todo. E também na internet nós vamos ter. Na Rádio Jornal tem um especial do Esporte 10 na internet. Fala sobre isso, Marcelo.
O Ralf, eu estou aproveitando esse momento para dar uma olhada, né? O programa de Flávio Barra já está no ar. Eu não posso estar ouvindo porque eu estou aqui no programa, mas já dá para ver as imagens. Realmente, eu trabalhei nessa época na televisão, era da Rede Globo, do Globo Esporte, com Paulo Moraes, Natan Oliveira e tudo mais. Então, vem muita coisa na memória, né? É uma data muito especial, uma felicidade muito grande, essa de, aproveitando que o Sport está fazendo 115 anos, né? Trazer um pouco de alegria à sua torcida, porque ultimamente as notícias do Sport não são as melhores, né? Mas você vê a Ilha do Retiro lotada, a emoção que foi esse jogo, tudo que ocorreu antes desse jogo, né? Traz muitas memórias para quem viveu essa época. E quem não viveu, é o momento de se aproximar mais ainda do clube e participar de sua vida. A programação está intensa, a gente vai transmitir compacto, vai mostrar entrevistas inéditas e outras coisas para o torcedor do Sport e dos outros clubes mesmo, do Santa Cruz, do Náutico, do Central, enfim, né, mostrar um pouco da história do futebol pernambucano, né? A gente espera no futuro fazer isso também para as outras torcidas, né? Afinal de contas, o que importa mesmo é o futebol de Pernambuco estar cada vez mais forte, né? E vai ter que ser um processo de reconstrução, principalmente depois dessa pandemia. É um bom material para se ver, para quem gosta de futebol, independente do time que seja, que esteja jogando. É o futebol pelo futebol, numa época que era bem diferente, inclusive o relacionamento dos jogadores com a imprensa, dos clubes com a imprensa e tudo mais.
Olha, antes de chamar o bloco comercial, eu quero também fazer uma referência aqui ao Maciel. Eu achei demais, é uma demonstração de que ele está curado. Foi quando eu contei isso logo cedo, ao meio-dia, quando eu vi o vídeo, ele saindo da UTI numa cadeira de rodas, as pessoas fazendo um corredor para aplaudir, ele passando no meio, aí empurraram a cadeirinha até o meio dos funcionários do hospital, o Marcel se levantou, deu uma rebolada, sacudiu, todo mundo riu. Fez aí eu olhei e digo, olha, o Massa tá curado. Então o Marcel tá vindo, tá chegando e ripa na chulipa. Diga, Roberto.
Ele fez uma dancinha, levantou para fazer uma dancinha.
É o passinho, é o passinho.
Alegria, aquela alegria que é dele, é peculiar.
É do Marcelo. The best. Eu gostei demais. Senti firmeza na cura. Nós estamos aqui fechando o assunto Segundo Tempo.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.